traz para o programa de hoje pela primeira vez. Estamos extremamente felizes e agradecidos, Dr. Eric Damião dos Santos, médico hematologista, ele que se formou no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, atualmente está atendendo em Lages e passou a atender aqui em Vacaria, é professor do curso de medicina já há 3 anos da Uniplac lá em Lages, trabalha no Centro de Terapia do Câncer em Lages. Doutor Eric, ele é hematologista, para você nosso ouvinte, um pouquinho mais desta especialidade, é quem trabalha com diagnóstico de tratamento e prevenção de doenças e distúrbios do sangue, como por exemplo coagulação do sangue, também questões vasculares e etc, etc. Doutor Eric, que alegria tê-lo aqui, bom dia.
Vladimir, bom dia. Gostaria também de desejar um bom dia, uma boa semana a todos os ouvintes da 90.5 da tua Rádio Fátima. Milhares de ouvintes aí, todo alto da serra aqui do Rio Grande do Sul. É um prazer poder conversar com vocês, em especial sobre uma especialidade que muita gente não conhece.
É verdade.
Mas que acaba muitas vezes tendo complicações que poderiam ser ou prevenidas ou bem tratadas por um especialista da área.
Bom, já vamos falar isso aqui, só quero apresentar o senhor bem rapidamente. O senhor, inclusive, seu pai era aqui de Vacaria. O senhor, em outras palavras, aqui é sobrinho do Ney. O Ney que foi motorista da prefeitura tantos e tantos anos, conhecidíssimo ali, que era da comunidade de Vacaria quando atuava na prefeitura municipal aí. Então o senhor é vacariano, doutor Eric?
Pelo menos, né, de origens aqui, o meu pai é daqui, então, e ainda esses dias atrás estava viajando com meu pai e ele me contando várias histórias ali, né, quando o meu tio trabalhava no cinema, emprestava a bicicleta do cinema para ele poder andar, né, e assim, eu tenho muito carinho por Vacaria, visitei aqui várias vezes enquanto criança, e muito interessante, Vladimir, ver o desenvolvimento da cidade, o quanto a cidade prospera, em especial com o apoio de todo o agro, né? Negócio aqui de Vacaria. Então, muito feliz em poder estar aqui de volta agora, meio que pagando a minha dívida com a cidade, já que onde que, graças a Deus, o meu pai pôde formar a família dele, depois acabou se mudando para Lages por questões comerciais, mas tenho pelo menos um cantinho aqui em Vacaria.
Que bom. Doutor Eric Damião dos Santos, o que faz um hematologista, por favor?
A hematologia é uma especialidade já reconhecida pelo CRM, né? Pelo CFM, aliás, pelo Conselho Federal, já há muitos anos, né? O serviço ali de residência médica, ou seja, de formação de hematologistas do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, já tem praticamente 50 anos. Então, na verdade, é uma especialidade que muita gente não conhece, porque ainda tem poucos profissionais, já que não é uma demanda tão grande. Embora todo mundo tenha sangue, as doenças próprias do sangue vêm cada vez mais se apresentando como as justificativas de muitos sintomas. Então, a especialidade não são grandes grupos, no entanto, acaba sendo deficitário, porque uma vez que nós somos os responsáveis por boa parte das doenças do sangue,
sim,
e a gente, inclusive, esse é talvez o principal papel do hematologista, é descobrir através de pequenas alterações do sangue outras doenças que possam estar acometendo o paciente. Então, trazer esse atendimento agora para a Vacaria, né, para poder auxiliar em várias questões, seja de sangramento, seja de anemia, seja de distúrbios de coagulação, como tromboses, hemofilias, é sempre uma oportunidade de poder trazer conhecimento. E mais uma vez, nisso agradeço aí os ouvidos de todos os ouvintes da Rádio Fátima daqui de Vacaria, para que eu possa explicar um pouquinho que talvez o que você possa estar sentindo possa ter uma justificativa e o melhor, um tratamento.
Bom, as mais comuns, o senhor já falou algumas assim, as doenças do sangue, doutor, por favor.
Então, na verdade, as principais doenças do sangue que o hematologista vai tratar são principalmente as anemias, tem vários tipos de anemia, mas também outras alterações, porque, claro, quando a gente pensa do sangue, sim, a primeira coisa que vem à cabeça é a anemia, né? Mas a gente tem as alterações, por exemplo, das plaquetas, que são os componentes do sangue que dão a tendência a sangramento, ou então a tendência a trombose, estão relacionados. A gente tem as alterações de imunidade, que muitas vezes estão relacionadas aos leucócitos, portanto, também tem um foco de atendimento nesse sentido. Muitas vezes a gente acaba também auxiliando no diagnóstico de outras doenças, inclusive doenças que indiretamente passam pelo sangue, como é, por exemplo, as alterações de hiperferritinemia, do aumento da ferritina. Muitas vezes agora o paciente vai ao médico, pede pede um exame que ele nunca ouviu falar na vida, que está alterado e não sabe o que fazer. A ferritina muitas vezes acaba sendo manejada pelo hematologista. E também, claro, algumas doenças um pouco mais graves, que são mais até conhecidas, chega a dar um frio na espinha às vezes, que são doenças como linfoma, leucemia, que precisam de atendimento especializado.
Começa aqui, ó, já tem uma pergunta aqui. Já tive anemia, me tratei, posso ter anemia de novo, doutor Eric?
Esse é, na verdade, assim, uma das grandes brigas do hematologista, né? Eu costumo falar para os estudantes da Uniplac ali que a anemia, ela é fumaça. Anemia é fumaça. Não é fogo. Então, quando você vê anemia, você tem que procurar qual que é a causa da anemia. Igual quando você vê fumaça, você procura a causa do fogo, né? Ou a causa dessa fumaça. Então, muitas vezes, a anemia, ela pode ser a manifestação de uma outra doença. Vou te dar um exemplo, Vladimir, que é muito comum no meu consultório. A gente tem uma paciente ali por volta dos 30, 40 anos, 50 anos, que tem uma anemia que me chega, doutor, eu tenho uma anemia que eu não curo nunca. E aí você vai investigar e vai ver que, por exemplo, o ciclo menstrual dessa paciente está fora do esperado. E aí o que que acontece? Ela não sabe, para ela é normal, ela sempre menstruou daquele jeito. Mas ela lida com uma anemia que poderia ter tratado, e aí novamente, não basta simplesmente eu tratar a anemia, eu tenho que tratar a causa dela. Assim como também acontece, por exemplo, pacientes às vezes mais idosos, como vão me procurar, que estão com anemia, estão muito fracos, começa a investigar, às vezes pode ser um problema mais grave do intestino, alguma doença ruim ali. Então, a gente sempre tem que ficar de olho. A anemia nunca é normal.
Existe mais de um tipo de anemia, doutor Eric?
Esse também é outro ponto importante, Vladimir, porque às vezes a gente diz assim, né, o fulano tem anemia, né? Isso. A anemia, por definição, é exclusivamente a diminuição dos glóbulos vermelhos do sangue. É um sangue fraco, um sangue fino, a gente costuma dizer às vezes, né? Só que a causa da anemia sendo diferente, o tipo da anemia é diferente. Então, tem pessoas que nascem com anemia, como é o caso, por exemplo, da anemia falciforme, que precisa de cuidados específicos. A gente tem também as talassemias, que também são anemias que a pessoa nasce com aquilo. Existem outras doenças mais comuns, que são, por exemplo, a anemia ferroprívia, a deficiência de ferro, que acaba causando anemia. E a gente tem anemias mais para frente da idade, por exemplo, causadas por mielodisplasia, que são alterações da medula óssea ali, do tutano do osso, né? A gente às vezes faz aquela sopa de osso, tem que ter o tutano do osso, é o que dá o caldo bom, né? O tutano do nosso osso é onde se produz o sangue. Então, é ali que a gente muitas vezes vai achar a causa da anemia, um problema de produção. E por que que eu digo isso? Porque às vezes você vê lá aquele paciente que tem anemia, que está recebendo já mais de uma vez remédio e não melhora, é porque a causa dele é diferente, o tipo da anemia é diferente.
Hein, doutor Eric, e a anemia pode virar uma leucemia?
Essa é uma pergunta bem comum também que eu acabo respondendo. Via de regra, não. Tá? Não. Mesmo sendo uma anemia severa, muitas vezes não. A leucemia é um quadro no qual existe uma célula doente dentro da medula óssea e ela começa a se proliferar demais. E ela começa a atacar outras células da medula. É como se fosse assim, nessa fábrica do sangue tem um trabalhador que ficou maluco e saiu destruindo tudo que é máquina, batendo nos outros funcionários ali, não deixa os outros trabalhar. Então, muitas vezes, a leucemia se apresenta como uma anemia. Mais uma vez, anemia como sendo fumaça, não o fogo. Então, dessa maneira, através da anemia, eu posso descobrir uma leucemia. Mas digamos que aquela pessoa tem uma anemia já de longa data. É difícil que isso se transforme em uma leucemia. Então, novamente, quando a gente descobre uma anemia, tem que ver qual que é a causa. Esse é o principal.
Bom, tem como prevenir a anemia e principalmente quem tem anemia, como ela tem que se cuidar, principalmente no aspecto alimentação, por gentileza, doutor Eric?
Também, assim, é sempre importante a gente falar que como existem vários tipos de anemia, a gente tem que ver qual o tipo de anemia para ver se cabe algum tipo de cuidado. Sim. Então, por exemplo, quando a gente fala de anemia ferropriva, a anemia ferropriva é a mais comum de todas, é aquela na qual tem deficiência de ferro. É aquela que a gente aprendeu com a avó a fazer a comida na panela de ferro, né? A gente botava uma moeda dentro do feijão para ver se soltava um ferro. Então, para os pacientes que têm anemia por deficiência de ferro, é válido aumentar a ingesta de alimentos que contenham ferro. Carne vermelha é um bom exemplo. Não precisa ser bife de fígado. Você que está ouvindo aí que não gosta de fígado e que está
com... Eu como, sabe?
Não, exato. Muito, se tu gosta, pode comer, mas eu sei que tem gente que não gosta. Se está com anemia...
É uma boa dica na alimentação?
É porque o fígado ele tem uma boa quantidade de ferro em até comparação com outras carnes.
Olha aí.
Mas toda carne tem ferro. A carne vermelha tem mais do que a carne branca de frango, mas o frango também vai ter. Todo derivado animal tem um pouquinho de ferro, né? Toda a proteína animal. Então, se você tem uma carência de ferro, Então, os alimentos com ferro vão lhe ajudar, que são principalmente, novamente, as proteínas animais, né? As carnes em geral. A gente vai ter também os vegetais, em especial os vegetais verdes escuros, tem uma boa quantidade de ferro. A beterraba também, também é um conhecimento popular. Também é verdade. Eu sempre falo também outra coisa, né? Que é a questão do conhecimento popular, né? Muita gente, às vezes, acaba menosprezando a sabedoria dos antigos.
É verdade.
Mas a sabedoria dos antigos tem muita coisa que é certa. Isso a gente aí. Tem que saber ouvir e saber entender o que o paciente está me falando, porque muita coisa vai ter verdade, né? E a gente tem também uma outra anemia que acontece às vezes, que é a deficiência de vitamina B12. A gente vem descobrindo isso a cada vez menos tempo. E muitas vezes acaba também precisando de reposição. A vitamina B12 também é bem encontrada em carnes. Então, eu não sou muito inimigo do churrasqueiro, não, tá? Não sou inimigo, não. Aí o outro especialista que cuide.
Tá certo. Bom, 9h25, pedir sua compreensão, dizer que o doutor Eric Damião dos Santos, hematologista, especialidade que trata da, e também aí a questão da prevenção do sangue e de doenças e distúrbios do sangue, também passa a atender aqui em Vacaria agora. Ele que é do Centro de Terapia do Câncer em Lages, é professor do curso de medicina da Uniplac, também está atendendo aqui em Vacaria, aqui ó, aliás, bolinha verde aí, já chegaram.
Ah, perguntas, boa.
Perguntas
aí que eu gosto.
Já vamos para as perguntas dos nossos ouvintes aí. Estou conversando, tendo o privilégio aqui de conversar hoje, doutor Eric Damião dos Santos, médico de Lages, Santa Catarina, que passa a atender todas as segundas-feiras em Vacaria, é hematologista, é professor do curso de medicina da Uniplac e trabalha também no Centro de Terapia do Câncer lá em Lages. Muitas perguntas aqui, doutor Eric, não sei se vamos dar conta aqui, vamos nos esforçar. Bom dia, Ladimir, é o Marinho Borges, um abraço aí pro teu entrevistado. Minha filha fala muito bem dele, de um profissional muito competente em Lages, Santa Catarina. A filha do Marinho mora em Lages.
Que legal.
Diz que a filha dele diz que fala muito lá, diz que o pessoal comenta muito que o senhor é um professor altamente competente. Vamos lá, doutor. Aqui, a Olímpia Paim. Alô, dona Olímpia, 81 anos. Pergunte para o doutor. Meus dedos parece que não tem circulação do sangue, principalmente qualquer frio, fico amortecidos. O que pode ser, doutor? A doutora a Olímpia lhe pergunta, doutor.
Bom dia, dona Olímpia, que tu tenha aí um bom dia, uma abençoada semana. Muitas vezes as alterações de circulação podem estar relacionadas, em especial, a doenças vasculares. E aí pode ter essa sensação de amortecimento, da pele muito fria. Não é muito relacionado com doenças próprias do sangue, mas precisa sim ser investigado. Às vezes algumas doenças podem se esconder através de sintomas, que às vezes a gente acha que é simples, né, Ladimir? Acha que é normal e às vezes no meio desses sintomas normais pode ter alguma coisa relacionada à doença.
A ouvinte pergunta, sangue nas fezes, doutor, que pode ocorrer?
Sangue nas fezes, existe um protocolo, inclusive, de investigação do Ministério da Saúde, que deve ser pesquisado em todos os pacientes a partir de 50 anos, porque ele pode ser um indicativo de doenças graves do estômago e do intestino. Então, além de doenças do sangue que predisponham a sangramento, tem que procurar foco de sangramento. Isso pode dar anemia, tá? E mais, você pode não ter anemia, mas ainda assim ter alguma doença que precisa de um pouquinho mais de atenção.
É, alô, Sandra, dá uma verificada, investigada, porque não podemos chegar na anemia, não. Bom dia, Ladimir, é o Jorge Danilo, parabéns pelo teu entrevistado, muito bom as suas colocações, pergunta para ele, essa tal de, bem aqui ó, doutora, essa tal de ferratina no sangue, que é, qual é a causa disso aí?
Jorge, obrigado pela tua pergunta, que tu tenha também um ótimo dia hoje. A ferritina é meio que, eu pego assim que é a minha missão, né? A gente vem descobrindo agora que a ferritina, que é um marcador inflamatório relacionado ao ferro, ele está relacionado a algumas doenças que a gente não sabia de onde vinha. Talvez algum dos ouvintes teve algum parente, por exemplo, que teve problemas graves do fígado, como cirrose, câncer, e a pessoa nunca bebeu. Hoje já se sabe que existe uma doença que se chama hemocromatose familiar, que é marcada pelo aumento da ferritina e que pode causar complicações graves. Pode causar complicações como cirrose, convulsões, arritmias, dores articulares intensas pelo acúmulo de ferro. Mas bem importante, gente, ferritina alta não quer dizer necessariamente um ferro alto. Você precisa de um especialista para ver se a ferritina está aumentada por causa do ferro ou se é só uma alteração metabólica. Isso aí dá um programa inteiro, Vladimir.
Então vamos ter que voltar a falar sobre isso aí. Bom, o José pergunta aí sobre a aplicação, que ele está com um problema aí de anemia. Diz que é feita a aplicação na barriga. Tem outras medicações. Tem evoluído essa questão também de medicação quanto à anemia, doutor Eric?
Tem evoluído bastante, Vladimir. Eu acho que o José deve fazer alguma medicação aí que a gente diz que é subcutânea, né? Quando a gente faz essa injeção da barriga. Uma das mais comuns em se fazer nesse caso de anemia é a eritropoetina, muito utilizada em pacientes com doença renal também, tá? Ela pode ser utilizada em outras situações também, e sim, tratamento de anemia tem mudado muito. Eu tenho certeza que muitos pacientes que estão ouvindo que têm anemia já fizeram uma medicação que se chama Noripurum, que é um remédio que passa na veia. A gente tem atualmente alguns remédios mais novos que, inclusive, você consegue condensar as aplicações. Em vez de fazer, digamos, 5 aplicações de um, consegue fazer as 5 aplicações em uma vez só. Você ganha aí, às vezes, mês de tratamento em ter um tratamento mais moderno, né? Mas eu vou voltar na tecla. Para saber o tratamento da anemia e o porquê e por que está fazendo o tratamento, tem que descobrir o porquê que tem anemia.
Exatamente. Alô, professor Jani, obrigado aí, parabéns, excelente tema, parabéns pelo teu entrevistado, muito bom e excelente as suas colocações. Pergunte para ele se é verdadeiro ou fake news, tá aqui, ó, doutor. Quando se tem sintomas de anemia, a pessoa tem vontade de comer gelo e até terra.
É verdade, tem um nome que até é meio feio, a gente chama de picofagia, né?
Ô, professor Jani, olha aí, ó.
Mas é verdade, não se sabe exatamente bem o porquê, muito provavelmente tem algum aspecto evolutivo até nisso, tá?
É?
Mas existe, em especial na deficiência de ferro, pode ter às vezes esse desejo de comer alguns alimentos, né? Que muitas vezes nem são alimentos, mas que estão relacionados muitas vezes à deficiência de ferro. E de fato, assim, às vezes o paciente parece que quer comer terra e tem essa vontade de chupar gelo. É engraçado isso, mas é verdade, tá? Não é fake news, não.
Não é fake news, viu?
Depende do tipo da anemia, hein? Vou voltar na tecla. Depende do tipo da anemia. Quando é por deficiência de ferro, isso pode acontecer sim.
Exatamente. Bom, doutor, a questão da trombose que o senhor falou, que também o senhor cuida desses casos, a prevenção da trombose, aí sabemos que temos muita gente com problema sério, né, a questão vascular aí, doutor.
O que eu falo tanto da trombose? É que assim, a trombose, ela pode acontecer com qualquer pessoa, mas existe uma condição na qual a pessoa tem uma predisposição a ter trombose, que se chama trombofilia. Existem vários tipos de trombofilia, e aí a gente pode sim ter alguns cuidados que valem para qualquer pessoa, cuidados que você não vai gastar um real para fazer, mas que vale a pena sempre ficar de olho para poder evitar as complicações que são as tromboses. Podem ter tromboses gravíssimas, como tromboses de intestino, tromboses do pulmão e mesmo da perna. As recomendações gerais, gente, que todo mundo pode fazer. Pode começar hoje. Tu pode pegar teu rádio pra frente ali da torneira e tomar água.
Opa!
Muito importante se manter... Aí, ó, tá ali a garrafinha. Muito importante se manter hidratado, gente. A desidratação é um fator predisponente pra trombose. Outra coisa também, tentar não ficar muito tempo sentado, parado no mesmo momento. Tenta levantar, esticar as pernas, caminhar um pouquinho, em especial em viagem, hein? Não fica aquela uma, duas horas parado. Levanta um pouco, estica as pernas, movimenta as pernas, ajuda. E em especial, gente, quem tem história familiar, quem já teve trombose alguma vez... Tem que sim consultar o seu médico e ver se tem a indicação de pesquisar trombofilias, tendências a ter anemia, porque isso pode ter um impacto importante na tua vida e a prevenção, muitas vezes sendo necessário inclusive medicamento, pode ter. Mas aí tem outras coisas que eu não vou conseguir passar tudo hoje.
Mas me chamou a atenção, água, consumir água previne a trombose, doutor Eric?
A desidratação, a falta de água predispõe à trombose.
Olha, então, aí, preste atenção, pessoal, nessas informações aí, extremamente importante, simples, mas que ajuda a prevenir, né, doutor?
Exatamente, porque a gente se manter bem hidratado é essencial pro corpo. Uma coisa que eu digo pros pacientes, gente, água é água, nada substitui água. Pode tomar refrigerante, pode tomar chimarrão, pode tomar chá, ajuda, algumas coisas ajuda, mas água é água. E quando isso aí é engraçado até. A primeira vez que eu comecei a dar aula ali, os meus estudantes deram risada, porque eu prescrevi água pro paciente. Eu botei na receita dele. O primeiro item era água.
Água?
E tinha que tomar água, no mínimo, para aquele paciente, tá? 1 litro por dia de água, além das outras coisas. E tava na receita. Porque assim, gente, algumas coisas, se você não levar a sério, não faz. E a água é parte do tratamento para muitos pacientes. Então, você que tem dificuldade aí de tomar água, a gente sabe, a gente mora num clima mais frio, não é tão comum. A gente não tem a cultura de tomar água. Então, você tem que tornar isso um hábito. Pegue uma garrafinha, deixe tua garrafinha sempre cheia de água, leve contigo, beber água é trazer saúde.
9h41, estou conversando com muita alegria nesta manhã, doutor Eric Damião dos Santos, que todas as segundas-feiras vai passar a trabalhar aqui em Vacaria, atender em Vacaria, hematologista. O que que é o hematologista? Ele trata aí, principalmente, da prevenção de doenças e distúrbios do sangue. Várias e várias perguntas, não vou conseguir atender todo mundo, pode mandar aqui, mas que vamos ter que agendar um outro dia para o doutor Eric responder. Obrigado, gente. Fico extremamente feliz aqui, ó. O pessoal lá de Esmeralda aqui me manda, sou de Esmeralda, pergunta do doutor, já vou passar. Pessoal da região também, obrigado. Muita saúde para vocês aí. Doutor Eric Damião dos Santos, hematologista, que trabalha também no Santé Cancer Center, lá em Lages, é professor do curso de medicina. Bem rapidinho, nosso tempo, faltou tempo aqui, muitas perguntas. A Maria pergunta para o senhor, pés gelados, inverno, verão, sempre com os pés gelados. É problema circulatório, problema de sangue, doutor?
Pode ser um problema de circulação, mas não é tão comum que seja um problema do sangue. Como até eu estava falando, né? Às vezes o problema é da água, às vezes é do encanamento. Nesse caso, às vezes é mais encanamento.
Bom, a Rosângela pergunta, linfócitos com resultado 5,038. Pode ter algum problema de sangue, alguma doença, alguns sinal já indicando aí, doutor?
Rosângela, muito boa a sua pergunta, porque é o seguinte, o hemograma, eu costumo dizer que ele é como se fosse uma foto de uma partida de futebol. Olha. Se tu não entender o contexto, tu não entende o que é aquele jogo. Então, o hemograma, ele é um exame que me mostra uma pequena parcela para entender como é que tá o sangue, mas eu preciso saber, eu preciso conversar com esse paciente, eu preciso examinar esse paciente, eu preciso ver o que que ele tem. O dado, exclusivamente, me fala muito pouco. Então, Rosângela, eu não consigo te dizer se nesse caso, só o fato do linfócito, se for importante, porcentagem está um pouco mais baixo, quer dizer alguma doença. Muitas vezes é só uma coisa passageira, mas pode sim, por outro lado, também ser algum tipo de complicação. É difícil de dizer sem saber o contexto clínico.
A Rosane diz, doutor Eric, que a sua filha sempre quando faz exame, o sangue sempre aparece microcitose.
A microcitose é uma diminuição do tamanho da célula. Isso muitas vezes está relacionado às alterações do ferro. Embora eu não faça tanta parte de pediatria, mas já fica a orientação que sempre que tiver uma alteração, conversar com o médico e, nesse caso, pode ser alguma coisa nesse sentido.
Boa, Maria de Fátima da Silva. Bom dia, Vladimir. Sensacional entrevista, um programaço hoje com o doutor Eric. Muito boas as suas colocações aí. A Maria de Fátima aí falando aí. Doutor, 9h55. Os senhores, a partir de agora, está atendendo aqui em Vacaria todas as segundas-feiras?
Isso, a gente está atendendo nas segundas-feiras, ali na Pinheiro Machado 660.
Ali no edifício Frost?
Exatamente, no edifício Frost.
Onde que é ali, Fabiano? Junto com a... que é ali do lado da Rádica, né?
Isso, ali junto com o consultório doutor Adrian Frost Filho.
Ali do lado da loja Rádica ali.
A ideia é atender sempre nas segundas-feiras.
Tá. Certo, ali na Pinheiro Machado, esquina com a doutor Flores aí, né?
Isso
do lado
aí.
Da loja a Rádica, na Pinheiro Machado, em direção ao hospital, aí tem o consultório do doutor Adrian Frost, que daí tem o senhor junto ali.
Exatamente, estou atendendo ali nas segundas-feiras em atendimentos exclusivamente em hematologia, nessa especialidade de doenças de sangue para pacientes a partir de 14 anos.
Exatamente, desde a questão aí que trata da anemia, trombose, etc, etc. Aqui, ó, tenho 4 pessoas. Alô, Silvana, pedindo o telefone para contato com o senhor no seu consultório e também se o senhor atende só particular ou algum convênio, doutor Eric.
O meu contato aqui para Vacaria diretamente é WhatsApp também, pode mandar mensagem, é no 98412 3185. Vou repetir só mais uma vez para ter certeza. Então, 98412-3185. É fácil de me achar na internet também. Vai lá no site www.doutorsanguebom.com.br. Não tem erro. É fácil de escrever.
Demais. Repita aí, por favor, aí.
www.doutorsanguebom.com.br. Aqui em Vacaria eu estou atendendo particular e estou atendendo também aí a CASF e a ASBAF.
A senhora atende, então, particular, ASBAF e CASF também.
Isso. Mas se tiver daqui a pouco algum outro convênio, venha conversar com a gente sempre consegue dar um jeito de fazer os atendimentos.
Exatamente. 984-12-3185 é o WhatsApp do Dr. Eric Damião dos Santos. Ou então, ali do lado da loja Rádica, ali no, na Pinheiro Machado, no Centro de Vacaria, ali junto com o consultor Dr. Adrian Froze, ali ele está atendendo todas as segundas-feiras. Doutor, foi uma alegria recebê-lo. Mais perguntas chegando. Alô, tio Vila, um grande abraço para o senhor. O João Amarante também mandando aqui a pergunta, mas infelizmente nosso tempo esgotou, não vai faltar oportunidade, o senhor vai voltar para trazer mais informações e detalhes, porque realmente a questão do sangue, como o senhor disse, temos que ter muito cuidado aí e acompanhar de perto essa situação toda aí, que pode trazer e evoluir para uma doença mais grave. Doutor Eric, saúde, felicidades para o senhor e conte sempre com a gente também.
Muito obrigado, só poder agradecer aí, né, agradecer a Deus um dia maravilhoso que a gente tem hoje, poder aproveitar minha família, mandar um beijo para minha esposa, para os meus pais que estão ligados também na tua Rádio Fátima, e mais uma vez agradecer aos ouvintes por ter a oportunidade aqui, ao Vladimir também, também para o seu Adrian, de agradecer, de poder falar um pouquinho mais dessa especialidade para poder ajudar um pouco melhor as pessoas.
Valeu, obrigado, foi um privilégio, contamos então esta manhã com a presença do Dr. Eric Damião dos Santos, hematologista, que a partir de agora, todas as segundas-feiras, atende aqui em Vacaria.